Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senadoras, eu queria só fazer um registro. Hoje, junto com vários colegas do Senado e da Câmara Federal, atendendo a um convite do presidente da CNI, Robson Andrade, nós tivemos uma solenidade que contou com a presença do presidente da Casa, Renan Calheiros, com o ministro do Trabalho, Manuel Dias, com a ministra Ideli Salvatti e com o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves. Estávamos lá, um grupo de senadores e senadoras, de deputados federais, e há 18 anos, a Confederação Nacional da Indústria debate, discute, elabora o que eles chamam de uma agenda legislativa. E eu acho muito interessante fazer o registro aqui no plenário da Casa, nos anais do Senado, senador Mozarildo, que preside a sessão, por entender que, primeiro, vem a transparência. A Confederação Nacional da Indústria, ela elabora uma agenda a partir do debate que faz com suas filiadas e entrega publicamente para os representantes, no caso, presidente da Câmara e do Senado. E eu acho que é um processo muito interessante que deveria se repetir, porque auxilia o trabalho da Casa e permite que se tome conhecimento de uma maneira suprapartidária e do conhecimento público sobre a agenda que atende os interesses daqueles que trabalham na atividade industrial. Confesso que fiquei preocupado, tenho lido, com a necessidade de fortalecermos, nessa fase tão positiva que o Brasil vive, de inclusão social, de crescimento econômico, de inflação baixa, de investimentos públicos com o PAC, mas acho que nós temos que ter uma preocupação em fortalecer a atividade industrial no nosso país. Ela já foi responsável por quase um terço do PIB e agora é menos de 20% do PIB. Isso deve trazer uma preocupação, porque um país industrializado é um país que alcança respeito no mundo inteiro. A indústria é sinônimo de consistência no desenvolvimento de um país. A produção de produtos, equipamentos, a exportação é que consolida um crescimento consistente de um país. O Brasil é um país que, na década dos anos 90, exportou, teve como saldo comercial na balança de exportação e importação 25 bilhões de dólares. Já na última década, como tendo o presidente Lula liderando o país, nos anos 2000, o saldo comercial na balança de exportação do país foi de 300 bilhões de dólares. Eu lamento que sempre esbarramos com opositores ou com pessoas que trabalham com a desinformação, criticando, cobrando uma melhor política de exportação. Acho que quando se debate importação ou exportação, tem que se trabalhar com números. E volto a repetir. Bem, se na época anterior ao governo Lula, 10 anos, o Brasil teve um saldo comercial de 25 bilhões de dólares, e durante o governo presidente Lula, na década passada, o saldo foi de 300 bilhões de dólares, é óbvio que isso é fruto desse Brasil novo, desse Brasil que está dando certo. Aliás, eu queria fazer um registro que hoje um grande empresário brasileiro, Benjamin Steinbrück, presidente da CSN, ele escreveu um artigo que eu fiz questão de publicar nas páginas da minha rede social, onde ele faz um show ao pessimismo. E eu não tenho nenhuma dúvida, caro presidente, que nós precisamos, sim, de um otimismo por parte dos empresários, dos empreendedores desse país. O empresariado nacional tem que ter a coragem de correr risco, de arriscar. E é isso que vai fazer com que haja uma consolidação da atividade industrial em nosso país. Então, eu faço esse registro. Devo dizer a Vossa Excelência que foi um privilégio participar dessa sessão hoje na Confederação Nacional da Indústria e ver uma maneira transparente com que um segmento importante brasileiro apresenta a sua agenda para o Congresso Nacional, a sua agenda, seu propósito de ver colocado na agenda legislativa aqueles pontos levantados. Por último, senhor presidente, queria dizer que hoje participei com o presidente Renan Calheiro de uma audiência, na condição de vice-presidente da Casa, com as três entidades que representam os juízes federais do país. E essa audiência, ela foi na presidência do Senado, foi cordial, ouvimos as ponderações que a JUF, no caso, foi a proponente da audiência, mas as outras duas entidades também estavam representadas, e o que nós tivemos lá foi um esclarecimento, porque acho que a atitude do presidente Renan está sendo bastante ponderada sobre essa questão da criação dos novos tribunais. Primeiro, que há um entendimento da necessidade do Brasil sair dos 5 tribunais recursais que tem e ampliar, principalmente na primeira região onde nós atuamos, senhor presidente. São 13 estados, mais o Distrito Federal, 70 milhões de habitantes, que tem que uma distância de 4 mil quilômetros entre um cidadão que mora lá no Acre, no interior do Acre, que tenha que recorrer na busca de justiça. Acho que também a maneira como a desinformação tem dominado esse debate, nós temos tido aí um desrespeito com a atividade dos juízes federais nesse país. Se fala que custaria 8 bilhões por ano a implantação dos tribunais. Não é verdade. O custo da Justiça Federal no país hoje é de 7 bilhões por ano, mas toda a Justiça, 78% desses gastos são na primeira instância. Ou seja, os tribunais recursais superiores, próximo de 20% dos 7 milhões. Um tribunal custará, caso implementado, não bilhões por ano, mas 150 a 170 milhões de reais por ano. Um outro aspecto importante é ver que, quando foram criados os 5 tribunais, nós tínhamos 90 mil processos na Justiça Federal. Agora são 1 milhão e 200. 1 milhão e 200 processos. Nós estamos falando de acesso à justiça, de respeito aos juízes e às juízas federais, né, que tenham respeito desse país pelo trabalho, pela maneira como atuam, a maneira profissional que atuam. Quando foram criados esses tribunais, tínhamos 2,5 juízes para cada desembargador. Hoje são 14 juízes para cada desembargador. Eu sou contra a ampliação de órgãos públicos, sair criando, inchando a máquina pública. Fui prefeito e governador, sei da necessidade de se ser responsável na hora de se fazer a expansão do serviço público, mas, quando é necessário, também sei defender. Então, eu queria dizer a Vossa Excelência, concluindo, que acho que tem uma solução para esse impasse. A promulgação, o presidente Renan está estabelecendo um compromisso de ser cauteloso, de esperar mais, de ouvir mais, para que a gente não tenha mais uma situação de insegurança jurídica, de um conflito entre judiciário e uma decisão soberana do Parlamento, da Câmara e do Senado, do Congresso Nacional. Então, a minha proposta é de que, tendo em vista esse debate todo sobre a constitucionalidade, que se possa ter uma manifestação direta do presidente do STJ propondo a criação do primeiro tribunal regional. O impasse estaria resolvido e nós teríamos uma condição de todos saírem ganhando nessa necessidade que temos de implantar. Começaríamos concretamente com o primeiro, depois viriam os outros tribunais, dentro das possibilidades orçamentárias do judiciário. Então, eu faço um apelo ao bom senso. É um apelo que faço para que, diante desse impasse e de uma decisão soberana do Congresso, que o ministro presidente do STJ possa encaminhar uma proposta, criando o primeiro na primeira região e apontando para daqui a um ano, dois anos, criar o segundo, e assim nós criarmos uma condição melhor para a atuação da Justiça Federal no nosso país. Esse é meu pronunciamento, senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência pela colaboração que me deu assumindo a condução dos trabalhos da Casa.